Eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes as pisem com os pés e aqueles voltando-se não a estraçalhem vocês. Amém? Atualmente a gente vive um momento bem complicado como nação, né? Eu creio que nessa história com o Brasil democrático ou com a República é um dos períodos mais conturbados que nós vivemos. Períodos que têm causado divisões entre famílias, têm causado divisões entre amigos e, acima de tudo, têm causado divisão entre igrejas. Basta você abrir uma rede social, você vai ver crente se ofendendo com outro crente por conta de uma visão política. Infelizmente, isso é um pouco do nosso cenário como país. E esse texto, quando o André me convidou para pregar, foi um texto que me incomodou nesse período. Porque é uma das frases que eu tenho mais ouvido nesse período é o quê? Não deem pérolas aos porcos. Isso daí é quase um clichê, né, no meio gospel, né? A pessoa pisa no seu pé ou faz alguma coisa errada. Ah, não dá pérola para aquele ali porque tá errado. Não dá bola, né? E muitas vezes a gente utiliza esse versículo, não dê pérolas aos porcos, como se fosse esse clichê. Ou parecendo a Dona Florinda com Kiko, no Chaves, né? Não se misture com essa gentalha. A gente utiliza esse versículo como uma chave de desculpa. Não se misture com aquele. Não se envolva. Mas será que esse era o sentido que Cristo, ao proferir essas palavras, ele estava querendo passar para a gente? Será que Jesus estava querendo falar, como vocês são santos, vocês são nação santa, povo escolhido, como depois a gente vê lá em Pedro. Então, já que eu escolhi vocês, agora então vocês não se misturem, não se junte com essa gentalha. Será que isso aí é vontade de Cristo? Ou que Jesus estava querendo ensinar algo mais profundo? Porque parece que a gente ouve isso muitas vezes, não deem pérola aos porcos, ou não se misture com essa gentalha, parece que Cristo está inflando uma criança mimada. Uma criança que quer ouvir aquilo que o agrade. Então Jesus ele inicia esse versículo 6 falando que é para não dar o que é santo aos cães, nem dar pérola aos porcos. Isso aí parece um pouco desconexo nos nossos dias, né? Eu não sei quantos já viram essa paixão que tem sobre pet hoje em dia. Perto da minha academia tem um pet shop que chama Anjos de Quatro Patas. Então, é grudado na academia, é sério, inaugurou semana passada. Então, o tamanho da idolatria que as pessoas têm, tratam os animais como se fossem anjos. E o problema é que a gente pega esse versículo e tenta entender, a gente observa com a ótica atual, tentando analisar, porco é uma coisinha fofa, tem a Peppa Pig, é o símbolo lá do Palmeiras, então o pessoal acha, aquela coisinha fofinha. Cachorro, você pensa no Yorkshire, no Ilhasa, num Pug, aquela coisinha que você deixa dentro de casa, ou coloca que nem um pitcher dentro da bolsa, sabe? Mas será que a Bíblia está falando disso quando ela fala de cães? Será que Jesus, ele estava tentando trabalhar sobre esse contexto, sobre coisas fofas? Não deem pérolas às coisas fofas? Acho que não, né? Então Jesus ele não estava querendo trabalhar naquilo que nos agrada ou naquilo que nos convém. Cristo ele estava querendo trabalhar em algo bem mais profundo. E para a gente poder entender isso, nós precisamos observar e entender o contexto sobre cães e porcos na Palestina no primeiro século. E muito dessas questões estão atreladas ao Antigo Testamento. A primeira questão referente aos cães, para os judeus, principalmente no primeiro século, eles eram algo que eram considerados como se fossem algo carniceiros. Eles eram animais selvagens. Então, os cães daquela época não eram colocados em casas, nem em bolsas, ou levados para passear em carrinho de bebê em shopping. Os cães naquele período eram considerados carniceiros, eles eram impuros. Ele retratava uma forma degradante do animal, porque ele era algo feroz, algo selvagem, algo que estava sedento para poder conseguir algum tipo de alimento. Isso é a própria natureza do animal. O problema é que hoje em dia a gente domestica esses animais e acha que ele tem que ser desse jeito. Coisinha fofinha, agradável. E depois a gente faz isso depois com Cristo também, achando que ele é doméstico, né? Eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, quando tem o final do segundo filme, já dando um spoiler para quem nunca viu, perguntam para um personagem, né, sobre Aslan. O Aslan, ele é a representatividade de Cristo, para quem nunca leu esse livro ou viu o filme. E perguntam para ele, onde o Aslan vai? E respondem para Lúcia, ele é selvagem, mas é bom. Cristo, Deus, ele tem a natureza dele, selvagem, ele é livre, ele não é domesticado por ninguém. Então a gente precisa observar as escrituras e vir para observar que tudo que a gente vai trabalhar não é de uma forma domesticável, e sim é um convite à integridade do evangelho. Então o cão, ele era algo degradante e ninguém gostava de chegar perto dele. E da mesma maneira os porcos, principalmente por conta lá do Levítico, quando a gente vê a lei falando para não comer carne de porco, porque o porco, ele é detestável. Então, paralelamente a isso, essa era a concepção tanto de cães e porcos dentro do primeiro século lá em Israel. Então você deve estar me perguntando, legal, Felipe, eu entendi que significa cães e porcos nesse contexto inicial, E sobre repulsa, porque Jesus está falando que é de coisas que eram repugnantes ao povo de Israel. Então, se Cristo está falando sobre coisas repugnantes, eu tenho total direito de não me envolver com pessoas repugnantes. Será que esse é o contexto? Será que Cristo está passando isso mesmo? Cristo está te dando uma chave, ó, não se misture com aquela gentalha. O Salmo 1 vai falar para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Lógico, porque isso daí é péssimo. São pessoas que não vão respeitar o solo sagrado do nosso coração e vão querer pisotear sobre a nossa alma. Mas, olhando para outra perspectiva, Cristo está convidando a gente para poder observar com outros olhos o próximo. Então, se você vem para cá achando que você tem o direito de repugnar esse próximo e você utilizar esse versículo como chavão ou como algo clichê para a sua vida, eu quero convidar você a tomar uma água, tacar um banho de água fria, porque esse não é o contexto bíblico. Ninguém tem o direito de humilhar ou de querer negar o próximo. Então, o texto, ele vai para algo mais profundo. E nesse mesmo texto, Cristo, ele trabalha sobre não dar o que é santo, ou nem dar as pérolas. O que Cristo estava querendo falar sobre isso? Tem algumas vertentes teológicas, e a grande maioria trabalha com a ideia de não dar as boas novas de Cristo. As pérolas são aquilo de precioso, são o evangelho de Cristo Jesus, são esse caráter que Cristo construiu desde o capítulo 5 até aqui, nesse último capítulo do Sermão do Monte. Então Jesus está falando, esses princípios que eu estou deixando para vocês, não deve ser repugnante, você não deve dar para qualquer um. Então Jesus, ele trabalha com esse ponto de vista, que as pessoas vão rejeitar o evangelho, as pessoas vão utilizar essas ferramentas para poder agredir você, as pessoas vão buscar tripudiar de qualquer forma sua vida, porque você é seguidor de Jesus. E muitas vezes a gente cai naquele limbo do jugo desigual, e a gente quer compartilhar coisas cristãs para pessoas não cristãs. A gente quer compartilhar questões, dificuldades nossas religiosas para pessoas que nunca abriram a Bíblia na sua vida. E muitas vezes o que a gente ouve é, larga a mão, para de ser trouxa. Mas será que esse é o propósito? Então o texto está trabalhando sobre isso, sobre pessoas que pisam no seu coração, pessoas que estraçaram a sua vida porque ela não compreende o evangelho. Então, o que eu quero convidar vocês é o quê? Para que a gente olhe e reflita sobre isso. Atos 18, versículos 4 ao 7, ele vai ajudar a gente a entender um pouco desse contexto que Jesus está querendo falar. Atos é um texto posterior, porém, a gente consegue ter uma alusão dessa ideia em Atos 18. O texto fala bem assim. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e lhes disse: "Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios." Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, e como toda a sua casa também. Também muitos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Esse texto retrata bem a viagem de Paulo a Coríntio. Coríntio era uma das principais cidades do Império Romano, era uma cidade portuária onde todas as mercadorias passavam por lá. E Paulo, ele saindo de Atenas, lá no capítulo 17, chegando a Corinto, ele começa a pregar o evangelho dentro de uma sinagoga. E o que acontece com Paulo? Paulo, ele é perseguido. Paulo, ele é torturado. Se você for ver o contexto total do texto, você vai ver que Paulo foi perseguido. Então, o que acontece? Depois de blasfemarem, perseguirem Paulo, Paulo, ele sacode a poeira da roupa e sai. A fim do quê? Que aquilo ali não se continuasse, não se tornasse um grande motim contra ele. E a gente vai ver outros textos que Paulo, ele vai falar que saiu machucado de outros lugares porque as pessoas negavam a ouvir a verdade do evangelho. Então Paulo, ele trabalha esse pensamento que a verdade do evangelho tem que ser pregada a qualquer custo, mesmo as pessoas negando ou não aceitando. O evangelho tem que ser levado. Daí você vai pensar: ah, mas você falou de negar pérola aos porcos? Então não vou precisar me misturar com a pessoa. Não. Você tem que ir falar o evangelho para a pessoa. Se a pessoa negar, você vai lá e sai. Porém, o que eu queria convidar vocês é para refletirem alguns pontos, como tem sido a nossa jornada cristã sobre tudo isso. Será que a gente tem apresentado o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo às pessoas? Ou a gente tem apresentado qualquer coisa e depois, quando as pessoas nos questionam, a gente sai reclamando? Tá vendo? Eu estou tentando pregar o evangelho e a pessoa está lá. Eu estou dando pérola aos porcos. Será que é isso? Daí você deve estar perguntando: tá, Felipe, eu estou te entendendo, mas como eu vou colocar isso em prática para a minha vida? Porque o que é importante é como eu vou absorver isso e minha vida vai poder transparecer esse evangelho. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que é o ponto que a gente precisa entender o público que a gente está levando o evangelho. Sim, muitos de nós queremos falar do evangelho, queremos falar do amor de Jesus, mas queremos tratar como se todo mundo fosse a mesma pessoa. Eu olho para o Samir, eu acho que todo mundo é que nem o Samir para falar, sabe? Ou eu olho para a Nairá e eu vou tratar todo mundo como se eu estivesse tratando a Nairá. Porém, cada indivíduo tem sua personalidade própria. Isso daí impacta muito a visão como nós levamos o evangelho para as outras pessoas e como nós também construímos barreiras contra as pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar isso. Muitas vezes a barreira de chegar ao evangelho naquela pessoa é a forma que eu estou abordando ela. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz bem assim no seu livro sobre o Sermão do Monte. Ele fala que não existe nada mais antibíblico que uma maneira robótica ou uma maneira mecânica de testificar que Jesus é nosso Salvador a outra pessoa. Não existe uma coisa mais antibíblica do que comunicar o evangelho de uma forma mecânica. A gente aqui no Brasil, pelo menos, está acostumado com grandes momentos de evangelísticos, né? A gente lembra do Billy Graham, que no Brasil, na década de 50, 60, quando ele fez uma grande cruzada e ele encheu o Maracanã, o Morumbi, e diversas pessoas se converteram. E falam que foi um grande avivamento em massa. E muitas vezes a gente acha que você está falando para um estádio cheio. Ah, todo mundo tem que se arrepender, isso e isso. Mas será que essa é a questão? Eu acho que aqui está a grande falha de muitos dos cristãos do nosso tempo. Sim, a grande parte, não estou julgando todos, mas a grande maioria quer testificar o evangelho dessa forma mecânica e artificial para todas as pessoas. Crentes que se dizem crentes, mas elas não estão dispostas a serem sal e luz para a vida das outras pessoas. As pessoas querem que o evangelho desça a goela abaixo, mas não estava a fim de fazer a pessoa ter sede sobre o evangelho. Esse, então, é um dos grandes problemas da nossa época, do nosso período. Isso é um sinal grave como a gente tem convivido e apresentado o evangelho de uma forma torpe. Sim, então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre esse, a gente entender o nosso público-alvo e como nós vamos trabalhar sobre isso. Um sinal grave de tudo isso é basta você, como eu comentei no início, abrir sua rede social. Você vai ver crente se dilacerando com outro. Crente entrando em brigas desnecessárias. Crente dando pérolas aos porcos. Porque falando, ó, você tem que fazer aquilo ou aquilo. E o evangelho de Jesus Cristo não é refletido. Eu lembro outro dia que eu trabalhava lá no Brás. E eu comecei a criticar, isso aqui volta um pouco até para a mensagem da semana passada que o André fez. Quem não ouviu, busca lá no Spotify, que está excelente sobre julgamento. Eu lembro que uma vez eu estava lá no Brás e eu comecei a criticar o Edir Macedo. E isso daí foi uma das piores besteiras que eu fiz na minha vida. Daí você vai falar, nossa, mas como assim? Sim, foi uma das piores besteiras. E eu comecei a criticar junto com outro rapaz que trabalhava comigo. E a gente ficou lá naquele meio termo, lá criticando. Daí vem o Paulo, que era um rapaz, que ele era da Umbanda, e falou, meu, como vocês querem que eu acredite nesse Jesus se vocês são divididos entre vocês? Vocês estão deslacerando o seu próprio corpo que vocês afirmam que dele vem a salvação. Eu lembro que essa patada que o Paulo me deu, eu estou tentando digerir mais de 9 anos depois ainda. Então, o convite que o evangelho faz é para que a gente possa refletir a mensagem do reino. O convite que o evangelho faz é para que a gente possa viver de uma forma mais pacífica, misericordiosa, como compaixão também, e tendo compaixão com das outras pessoas. É isso que a gente aprendeu lá no capítulo 5. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. Vamos abrir Mateus 5, 9. Mateus 5,9 lhe diz bem assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Repetindo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Porém, será que nós temos vivenciado esse tempo como filhos de Deus? As pessoas olham para mim e para você e vê um verdadeiro filho de Deus? Ou vem alguém que é um religioso disposto a julgar outras pessoas? Uma pessoa que está disposta a falar mal do outro, mas não está olhando para a trave que está no seu olho? Será que as pessoas estão nos observando como verdadeiramente filhos de Deus? A outra questão que eu quero abordar com vocês, que é a questão do desconhecimento da palavra. Muitos de nós temos a sede, a vontade de levar o evangelho, porém não estudamos de fato o que é o evangelho de Cristo. E chegamos para outras pessoas falando, ó, isso não pode, aquilo pode. Mas por quê? Não sei. Você leu aonde? Não sei. Muitos de nós queremos impor barreiras, questões religiosas, mas não tendo nenhum tipo de intimidade com o evangelho. Não tendo nenhum trato com a palavra e sabendo lidar com as pessoas. Eu não sei quantos aqui já pegaram o trem 7 horas da manhã lá em Santo André, rumo a Jundiaí hoje em dia, né? Antigamente ele ia até o Brás. E um dos primeiros vagões lá em Santo André tem o vagão evangélico. E é sério isso. Se você for 7 horas da manhã, vai ter aquele vagão evangélico que vai ter pessoal cantando hinos e louvores e até pregação. Isso daí, pelo menos dos 3 anos que eu fiquei indo lá pro Brás, 4 anos que eu fiquei indo pro Brás e Barra Funda, eu pegava esse vagão. O problema é que todo santo dia era a mesma pessoa pregando dentro daquele vagão. E eu lembro que uma das vezes, aquele rapaz, que depois eu fui saber que ele trabalhava lá na região da Conde de Sarzedas, ele começou a pregar falando: meu, vocês têm que se arrepender dos pecados. Ele foi lá, abriu a Bíblia em 1 Reis, começou a falar sobre Davi. Depois ele foi para, no mesmo contexto, falando de José do Egito, e depois ele terminou falando com Jonas e foi para Apocalipse, e falando que todo mundo estava no inferno. Imagina a reação daquele público dentro do trem. O pessoal saiu xingando ele. Que Deus é esse? Mas a intenção dele era boa, de poder pregar o evangelho, porém o cara não sabia a questão do evangelho. Ele falou tudo que é tipo de asneira, sem fundamento nenhum. E no final de tudo, ainda mandou todo mundo ir pro inferno. E esse daí é um dos grandes males, porque muitas vezes a gente pensa, as pessoas saem criticando a gente, e a gente achava que, ah, tá vendo? Tô dando pra ela aos porcos e eles estão me perseguindo. Mas a gente não se preparou para poder levar o evangelho para aquela pessoa. A gente não se dedicou pelo menos um tempo que é preciso para orar, para meditar, para fazer uma devocional e falar: ó, Deus, me usa para falar com uma pessoa nesse momento específico. Isso daí é um dos grandes problemas, porque a gente constrói barreiras. Barreiras que as pessoas repulsam o evangelho e perseguem o evangelho por conta de dissensões e por conta de heresias que as pessoas falam. E você fica falando: nossa, tá vendo? Ah, tá vendo? Tô sendo perseguido. Mas será que você está sendo perseguido pelo aquilo de fato que é o evangelho ou por aquilo de errado que você falou? Eu lembro que uma vez a gente estava no CRT lá na Vila Maria, na Vila Mariana, ali na região da Santa Cruz, com o Nenex. E a gente estava fazendo trabalho lá no centro de referência do HIV, né? E o Nenex, ele entrou em um dos quartos para poder fazer o trabalho com uma das pessoas. E depois a gente saindo tudo, foi uma questão difícil, porque tantos quartos que a gente entrou, tinha alguns que as pessoas aceitavam o trabalho de palhaço, tinha outras questões que as pessoas não aceitavam, né? Tanto que teve um que a pessoa fala: nossa, fala de que igreja você veio. A gente não podia falar lá, porque vem de uma igreja. E por que a gente tinha essa barreira dentro daquele hospital? Porque inúmeras vezes foram igrejas dentro daquele hospital e, fazendo trabalho de capelania, tentavam expulsar demônios das pessoas com AIDS. E por conta disso causou tanta repulsa sobre evangélicos que foi proibido falar sobre Jesus dentro daquele hospital, que parecia que a gente estava entrando no corredor da morte. Muitas vezes nós construímos a própria barreira do evangelho, dando mau testemunho. Os nossos maus testemunhos levam pessoas a odiarem e não quererem saber do evangelho. O problema é que muitas vezes a gente quer empurrar o nosso ponto de vista goela abaixo do outro. Ó, você tem que fazer isso, isso e isso assado. Mas por quê? Porque é assim, não pergunta. É assim, assim, assado. Parecendo aquela receita de bolo que você joga lá. Sabe quando você tem aquele caderninho de receita? Você fala: não, mas sempre deu certo dessa forma. Mas pode fazer do outro jeito. Não, faz desse jeito que vai dar certo. Mas o evangelho não está tratado com um caderninho de receita ou na forma que a gente pode manipular os outros. As nossas atitudes, nossos argumentos devem refletir o evangelho de Cristo Jesus para outras pessoas. Recentemente eu estava assistindo um documentário no Discovery que falava sobre a vida dos ursos. E olha que coisa interessante, alguém que vai parar para assistir documentário no Discovery Channel sobre a vida dos ursos nos Estados Unidos. Alguém que não tinha que fazer da vida. E observando esse documentário sobre os ursos, um fato que me chamou a atenção é a inscrição dentro de um parque estadual nos Estados Unidos que falava: não alimente os ursos. E uma daquelas pessoas que estava fazendo documentário perguntou para o instrutor: mas por que eu não posso alimentar esse urso? A resposta do instrutor foi bem clara e direta. Ele falou: porque se você alimentar o urso e ele se sentir insatisfeito, a primeira coisa que ele vai fazer é destroçar você. E muitas vezes a gente leva o evangelho de qualquer jeito, um evangelho que ele é vazio, apresentando uma graça que é barata, para tentar saciar pessoas que não estão dispostas a viver o evangelho. Pessoas que criaram barreiras enormes contra o evangelho, e quando a gente apresenta essa maneira, a gente acaba sendo destruído. Porque a gente deu, em vez de a gente dar o que é o evangelho ou outras coisas, a gente apresentou migalhas. Daí você deve estar me perguntando: ah, mas o texto está falando para não dar pérola para porco ou para cães. Mas a tudo parte da forma que a gente se relaciona com o próximo. Recentemente eu encontrei um amigo meu que eu não via faz tempo, desde o meu casamento, e a gente ficou umas 6 horas conversando. E esse meu amigo, ele virou e falou assim: meu, eu tô com repulsa de ir pra igreja. Da forma que eu fui tratado no passado, hoje em dia eu não consigo entrar dentro de uma igreja. Muitas vezes a gente cria barreiras e a gente acaba aferindo ou dando razão para as outras pessoas depois se torturarem e viverem de uma forma, de uma vida de um pagão. Isso não significa que todos fazem isso, mas infelizmente existem comunidades que trabalham dessa maneira. O segundo ponto que eu queria trabalhar, e eu já estou caminhando para o fim, tá? É o ponto da gente entender sobre a detecção do nosso público-alvo. Sim, a gente precisa, se a gente já entendeu para quem a gente vai transmitir, a gente tem que entender plenamente agora, tem que detectar, ó, uma pessoa é mulher, outra pessoa é homem, a pessoa tem dificuldade, a pessoa é isso, aquilo assado, a pessoa trabalha nesse contexto, trabalha em outro, para a gente não poder apresentar o evangelho de qualquer jeito. Porque tudo se torna mais fácil quando a gente observa a pessoa sobre o contexto dele. Que nem a Diana, ela trabalha com a questão musical. Não adianta eu querer falar com a Diana ou apresentar o evangelho para a Diana fora do contexto dela falando de futebol. Vai parecer que a pessoa está falando grego. Então, a gente precisa partir e observar a pessoa dentro do contexto que ela está inserida. E Jesus, ele fazia isso daí plenamente. Basta você observar vários contextos, como Jesus se relaciona. Então, a gente pode pegar a mulher do fluxo de sangue. No mesmo texto fala sobre a filha de Jairo, e Jesus trabalha com as duas pessoas de maneiras diferentes e ele cura de formas diferentes também aquelas pessoas. Então, Jesus, ele trabalhava na personalidade. Não na indiferença, ó, Jesus falava isso, para isso, para aquilo. Não, Jesus trabalhou sobre cada pessoa, sobre um aspecto diferente. Então, a gente precisa começar a observar esse contexto. Nós devemos observar também o que as pessoas entendem sobre o evangelho. A gente precisa observar também, como o André disse semana passada, sobre a questão de tirar a trave dos nossos próprios olhos. Muitas vezes ficamos presos sobre aquilo que está somente à nossa vista. Eu lembro que eu vi um meme outro dia no Instagram de um dinossauro. E o dinossauro, pediram para ele desenhar, né, como ele via a vida. Então ele via a vida, um pontinho, quer dizer, um morro, né? E depois ele colocava todos os desenhos que ele fazia, tinha um morro junto, né? E depois botaram a imagem do dinossauro de frente, que era aquele chifrinho que ele tem na frente. Então, o ponto de vista dele sempre tinha um morro, porque tinha um chifre na frente do nariz dele. E muitas vezes a gente quer fazer as pessoas pensarem dessa forma. Existe sempre um morro, sempre existe uma opinião, porque é o meu ponto de vista. Então, porque nós fomos regenerados, nós fomos tratados por Cristo Jesus, nós devemos entender que a gente precisa tirar as traves dos nossos olhos. Pelo contrário, a gente vai estar só engrandecendo o nosso próprio eu. O pastor Dr. Martin Lloyd Jones, ele brinca que Cristo, ele fez um convite para a igreja, principalmente para Pedro, né, ser pescador de homem, né? O problema é que agora é que a gente precisa saber a isca que a gente vai utilizar. Porque cada um é diferente. Então a gente precisa descobrir o nosso público apropriado, trabalhar com ele em cada situação e não trabalhar eles de uma forma única. E o terceiro e último ponto é a gente ter o máximo de cuidado de apresentar a verdade do evangelho. Sim, nós devemos ter o máximo de cuidado, porque muitas vezes a gente apresenta o evangelho conforme o nosso próprio eu. Ó, faz isso assim, assim, assado, que vai acontecer. Que nem aquela receita de bolo que eu comentei agora há pouco. Não, a gente tem que ter cuidado, porque o evangelho ele é santo, ele é puro. A gente deve trabalhar com cuidado sobre essas pessoas, porque a partir do momento que a gente não trabalha com cuidado, a gente pode estar causando formas ofensivas durante aquela pessoa. E essa não é a nossa função. Hoje eu vi uma briga no Instagram, Facebook, de um pastor. Ele postou uma frase sobre política, daí a outra pessoa fala, mas eu vou votar nisso. Daí ele falou assim, mas então você não é da igreja, você é macumbeiro e vai pra igreja. E é sério. Eu vi essa frase desse pastor respondendo a pessoa. Porque você pensa diferente de mim politicamente, você é macumbeiro e você vai pro inferno. A gente tem que entender qual que é o nosso papel como cristãos. A gente não pode fechar uma porta. A gente está perdendo a oportunidade de levar a beleza do evangelho por conta de birra, por conta de uma fé mimada, achando que Deus só pode atender você da sua maneira, sem entender que o outro pode ser atendido por Deus de outra maneira também. Então a gente deve ter esse cuidado para não criar essas barreiras, para depois essas pessoas virem se voltar contra nós. A gente precisa se lembrar que a gente não pode ser pedra de tropeço para outras pessoas. A gente não pode ser agressivo na forma de apresentar o evangelho. Mas que se a gente for apresentar algo agressivo, que seja a própria mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é escandalosa, ela é gritante. Vamos abrir 1 Coríntios 1,18? A palavra fala bem assim. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é de fato que Deus tomou a loucura, a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedorias. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Amém? Então a mensagem da cruz de Cristo, ela é escandalosa. Então se você quer apresentar algo que é gritante com o outro, apresenta a mensagem da cruz. Não apresenta o cristianismo e algo a mais. Não apresenta o cristianismo e o seu ponto de vista. Mas apresente plenamente quem é esse Cristo. Aquele que te salvou, aquele que te restaurou. E se você for perseguido por isso, glória a Deus. Vamos abrir Mateus 5? Mateus 5. Voltar lá para o Sermão do Monte. Quer dizer, início do Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 12. Eu só estou tentando achar aqui. Isso. Espera aí. O texto fala bem assim. Cadê? Mateus 5, 12. 10, quer dizer. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês quando forem por minha causa insultados e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se as pessoas te perseguirem por conta da mensagem do evangelho, se alegre. Apocalipse fala para a gente ser felizes aqueles que foram mortos por causa do sangue do Cordeiro. Então a gente deve se alegrar se a gente for perseguido porque a gente está vivendo plenamente o evangelho. O problema é nós não vivemos plenamente o evangelho e estamos nos apresentando e vivendo uma mentira para as outras pessoas. Então a mensagem da cruz ela deve ser suficiente. Ela é essa loucura. Ela é essa questão escandalosa para as outras pessoas. Se a gente quer apresentar algo diferente, que seja o próprio evangelho e nada mais. Recentemente, lendo o livro A Nova Mentalidade, do pastor Cacau Marx, eu queria citar um trecho desse livro. O pastor Cacau ele fala bem assim: ainda que as circunstâncias estejam caindo aos pedaços, que tudo pareça ruim e meu coração não ande nos melhores dias, existe uma cruz na qual Deus demonstrou amor para comigo e disse para estar em paz. Vou repetir, ainda que as circunstâncias estejam caindo aos pedaços, que tudo pareça ruim ao meu coração, e meu coração não ande nos melhores dias, existe uma cruz na qual Deus demonstrou amor para comigo e disse para estar em paz. Se você for perseguido por conta do evangelho, se alegre, porque Cristo é Ele que vai te dar essa paz. Mas que a gente não busque apresentar um evangelho a pessoas que não professam da mesma fé que a gente. Que a gente analise bem com quem nós vamos partilhar a nossa vida, o nosso coração. Porque senão nós vamos estar buscando conselhos com uma pessoa que não sabe o contexto pelo qual nós vivemos. Somente a cruz que tem o poder de me fazer me encontrar com Cristo e nada mais. É somente a cruz de Cristo que evidencia quem verdadeiramente nós somos. Somente ela que aponta o verdadeiro caminho de amor e não questões vazias da vida. É somente a cruz de Cristo que nos faz chegar nos lugares mais profundos do nosso coração e realmente reconhecermos quem somos. É somente quando eu olho para a cruz que eu me vejo e reconheço o pecador. Como Paulo se afirma, eu sou o principal entre os pecadores. Aquilo ali ele não está fazendo no meio tempo, tá vendo? Eu fui muito pecador e agora sou santo. Não. É porque ele reconhecia a condição dele humana. Ele podia se declarar principal dos pecadores. Hebreus 4, do 12 ao 13, diz bem assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. É porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz que ela é gritante. Porque a palavra é gritante e ela é viva e eficaz é que faz as pessoas causarem repulsa sobre o evangelho. Porque é perante ele que as pessoas se enxergam. E nada pior do que você olhar no espelho e ver quem realmente você é. Mas também não há nada gracioso do que você entender a graça e misericórdia de Cristo, de onde você, que te tirou de onde você estava e colocou onde você está agora. Então que a gente possa refletir a maneira que a gente tem apresentado a verdade do evangelho às outras pessoas. Que as nossas vidas não venham ser pedras de tropeços perante as outras pessoas que não conhecem o evangelho. E caso elas venham negar ou se comportarem como cães e porcos espirituais contra vocês, que a gente venha seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que ele saiu do meio dessa confusão e ele foi pregar o evangelho para as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente dá desculpa aqui. Ó, eu fui ferido ali, agora eu não prego mais. Ó, porque o outro pisou no meu calo, agora eu não participo mais de nenhuma igreja. Ó, porque o outro fez aquilo ali assado, eu não frequento mais lugar nenhum, porque eu fui machucado uma vez na vida. Apresente suas inquietações para Deus, se você foi machucado em algum lugar. É o próprio Deus que pode curar seu coração, e não é outra pessoa. É o próprio evangelho que ele é capaz de cicatrizar tudo e te dar um coração novo. E se você fala, mas eu tenho dificuldade com isso, peça para Deus. E o último ponto dessa mensagem, eu queria contar a história de uma das pessoas que foram importantes dentro do cristianismo, que é a história do Patrício. Esse nomezinho é bonito, né? Patrício. O Patrício foi um dos cristãos mais relevantes que existiu durante o século IV, lá por volta de 430, 33. O Patrício ele nasceu na Grã-Bretanha, e aos 16 anos ele foi capturado por piratas que levaram ele direto para a Irlanda. Na Irlanda ele ficou longos anos, onde ele ficou preso e ele era torturado dia após dia. Certo dia o Patrício ele conseguiu fugir dessa prisão que ele estava na ilha que era a Irlanda, né, hoje é a Irlanda. Ele conseguiu fugir e voltou direto para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra. E dentro daquilo lá, ele conheceu o Evangelho, conheceu a mensagem de Cristo. E adivinha o que aconteceu com ele? Ele foi chamado para ser missionário. Ele voltou para a mesma ilha que torturou ele por diversos anos, a fim de evangelizar todo mundo. Hoje em dia, ele é responsável por ter alfabetizado essa ilha inteira. E após alfabetizar essa ilha inteira, ele apresentou o evangelho. E essa ilha, que é a Irlanda, foi convertida. Aquele lugar que machucou ele, que causou tortura, não foi impedimento de levar o evangelho. Que a gente possa fazer isso. Hoje na Irlanda eles comemoram a festa de São Patrício ou São Patrick por conta desse testemunho, desse cristão que voltou para poder anunciar o evangelho para aquelas pessoas que feriram ele. Que a gente possa ter isso em mente, que a gente pode estar sendo perseguido hoje, machucado, mas que a gente não deixe de orar para aquela pessoa que nos maltratou. Que a gente não possa nutrir no nosso coração o ranço, a repulsa sobre essa pessoa, mas que a gente fala, Deus, perdoa ele porque ele não sabe o que está fazendo. Que a gente não seja essa questão de tropeço para essas pessoas, mas que a gente possa pedir para Deus, Deus, regenere essas pessoas. Se não for pela minha vida, é pela vida de outra pessoa, mas que o evangelho chegue e essa pessoa seja transformada. E era isso que eu tinha para partilhar com vocês. Amém?